dizer aos irmãos que o tempo no IFR em Porto Alegre foi muito, muito bom, muito edificante, mas é muito bom estar de volta. Muito bom fazer parte dessa igreja e congregar com cada um de vocês todo domingo. Também quero dizer que esse momento de louvor foi, para mim, foi muito especial. Como Deus comunica a sua verdade por meio de músicas que são profundamente baseadas nas Escrituras. Eu estava lá atrás e praticamente sendo levado às lágrimas por ser impactado por algumas verdades. Aos que pensam que gaúchos não choram, né? Deus pode todas as coisas. Então, né? Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Deixamos abertas a partir do versículo 29. Antes, pediremos pela ação de Deus em oração, mas fique com a sua Bíblia já aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 29. Senhor nosso Deus, a tua lembrança de que somos vasos de barro, pequenos vasos, e que mesmo assim, por meio de instrumentos falhos e pequenos, o Senhor opera maravilhas e transborda, Senhor. Com a certeza colocada nessa verdade é que nós pedimos que o teu Santo Espírito haja nesse momento e encha nossas mentes e corações com a tua palavra, com a mensagem simples e profunda do teu evangelho, de um Deus maravilhoso que veio a esse mundo para buscar pecadores como eu, como cada um aqui, que veio trazer um caminho novo para todos que estavam perdidos. Em nome de Cristo, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e mentes. Amém. Estamos chegando no final do capítulo 5 do Evangelho de Lucas, e algumas coisas que já foram vistas até aqui, algumas eu quero só relembrar, que eu considero importantes para a mensagem de hoje, o que Lucas tem nos revelado, nos mostra um Deus que é soberano, que tem autoridade sobre tudo que ele cria, que ele criou, que controla a história e que nessa história que Deus está controlando, que está dominando, ele misericordiosamente salva os seus eleitos, conforme a vontade dele. Também vimos que Deus fez no passado uma aliança com Abraão e que os beneficiários dessa aliança não são apenas judeus, pessoas que descendem de Abraão pela carne, mas são todas as pessoas que, nas quais Deus decide operar com a sua misericórdia, que se tornam herdeiros dessas promessas, não conforme a obediência a leis, não conforme a descendência abraâmica, mas conforme a graça de Deus e conforme os méritos de Cristo na cruz. Nesse sentido, também quero lembrar que não há qualquer vantagem para uma pessoa que pertence a Israel, alguém que é judeu, essa pessoa não tem uma vantagem sobre mim ou sobre você, né? E nem sobre Teófilo, né, a quem Lucas dirige essa carta. E também Teófilo não tem vantagem alguma, né, só pelo fato de ser gentil. O que importa para Deus alcançar o pecador com a salvação é Deus agir misericordiosamente conforme o seu querer. Ele decide e ele determina aqueles que Ele trará para si, aqueles que Ele tirará da escravidão, do pecado, do domínio das trevas. Deus salva segundo a sua misericórdia, sem fazer qualquer distinção, sem olhar para mim ou para você e enxergar algum mérito, algum valor, ou algo especial em você. Ou talvez, olha para o jeito que Ele te criou e pensa, mas esse aqui ficou tão bom, eu acho que esse aqui é um pouquinho melhor que aquele. Nada, nenhum critério. E se você tentar pensar em critérios que Deus usou, você não vai descobrir, talvez nem hajam critérios, né? Foi a vontade de Deus, Ele quis, Ele não precisa de critérios que governem a vontade dEle, simplesmente Ele quis. E isso é maravilhoso. É um tanto humilhante para a nossa carne, mas é maravilhoso. Que bom, porque assim nós estamos seguros, uma vez escolhidos e separados para Ele, por Ele, estamos seguros de que jamais seremos abandonados por Ele. E no capítulo 5 de Lucas, a mensagem do Evangelho, ela é, mais uma vez, colocada de uma forma bastante clara, e ela é desenvolvida, ela evolui conforme o capítulo anda. Então nós vamos enxergar aqui nos versículos 29 em diante, até o final do capítulo, duas grandes verdades a respeito do reino de Deus, bastante simples, mas fundamentais. Primeira, de que o reino de Deus não é para pessoas justas, não é para pessoas boas. O reino de Deus é para aqueles que precisam do reino de Deus, é para os pecadores, é para os que estão perdidos. A segunda verdade é que o reino de Deus, ele não vem na forma de um novo sistema, simplesmente. Ele não vem na forma de uma continuação da religião que já havia. Ele vem através de um novo caminho, de uma pessoa, através de um rei que se coloca como um novo caminho. Então vamos ler a partir do versículo 29. No contexto anterior, Jesus havia acabado de chamar Levi, que era um publicano, e Levi deixou todas as coisas e o seguiu. Então, versículo 29, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Então, na primeira parte desse texto, há uma cena, há um banquete, um grande banquete, um episódio em que Jesus coloca-se à mesa junto com um grande número de publicanos e de pecadores. E é interessante, o texto fala que Levi oferece esse grande banquete, coloca ali vários dos seus colegas publicanos e traz Jesus para que outras pessoas possam conhecer quem é o salvador de Levi, quem é o novo mestre dele agora. Provavelmente Levi queria apresentar, né, o seu novo senhor aos seus colegas publicanos. Há um sermão do J.C. Reilly que ele fala que se você for um homem convertido, você nunca se contentará em ir para o céu sozinho. Então, eu vejo isso aqui na vida de Levi. Ele acaba de, de, de encontrar o seu novo Senhor, e ele dá um banquete e ele traz as pessoas da sua convivência e quer que elas escutem agora ou que conheçam o seu mestre. Mas o mais interessante aqui é a reação dos fariseus e dos escribas em relação a essa cena. Provavelmente esses fariseus não estavam participando daquele banquete, né? Não porque não pudessem ser convidados, mas eles jamais se sentariam à mesa ao lado de publicanos, ao lado de gente que eles consideravam de segunda categoria, gente desonesta. E há um certo sentido para todo esse preconceito, claro, não, nada se justifica. Mas é que os publicanos eram, como eu falei da outra vez, judeus traidores, porque eles se venderam para o império gentil, né, em troca do direito, né, ou pelo menos da oportunidade de extorquir os seus compatriotas, né, cobrando bem mais do que o imposto que era devido, ou enfim, fazendo qualquer outra forma de extorsão. Então eles não eram gente bem vista, com razão, porque eram desonestos mesmo. E é estranho aquela cena para os fariseus e para seus escribas, porque já os fariseus, embora a maioria seja colocada como hipócrita aqui na Bíblia, mas os fariseus julgavam que uma pessoa justa, uma pessoa boa, um religioso, alguém piedoso, não deveria se misturar com aquele tipo de gente. E é curioso como que o reino parece chegar mais perto desse tipo de gente que os fariseus não gostam, né? Jesus não veio se apresentar para os fariseus, né, e dizer, eis o reino de Deus aqui para vocês, né? Ele vem estar com esses pecadores, com essa gente que era colocada de lado. Mas os fariseus acham aquilo estranho. Esses publicanos aqui jamais se enquadrariam, talvez porque não pudessem, talvez porque não quisessem mesmo, jamais se enquadrariam às leis judaicas. Jamais seriam classificados como pessoas justas segundo as leis judaicas. Não, não segundo o Antigo Testamento necessariamente, mas segundo toda aquela parafernália de regras e de leis que a tradição judaica já havia criado em cima do Antigo Testamento. Os fariseus acreditavam em tudo isso e se julgavam segundo a observância dessas centenas de critérios e regras que eles haviam criado, segundo os quais estavam vivendo. E era estranha realmente essa cena para eles, porque no coração deles, ter comunhão com alguém significava ser amigo dessa pessoa, aprovar, aceitar essa pessoa, num certo sentido. Estar à mesa com alguém era amizade, era alguma forma de identificação. E na cabeça deles, como que alguém que se coloca como um líder religioso, como Jesus, alguém aí que está ousando colocar-se como quem tira o pecado do mundo, como que os discípulos, né, que se acham também, que se afirmam religiosos e piedosos, como que gente assim pode ter amizade e comunhão com gente do tipo de Levi, com gente desonesta, com gente pecadora, com gente que claramente não está classificada, não faz parte da comunhão, da família de Deus? Isso era uma cena muito estranha para eles, porque eles julgavam as pessoas conforme os seus critérios. Havia, claro, aquela questão do próprio fariseu não estar ali junto à mesa com os publicanos, porque ele ficaria cerimonialmente impuro se juntasse com pessoas impuras. Mas eu ainda creio que isso é o de menos. Pior é essa questão de gente tão, que se afirma tão, tão religiosa aqui, e tão divina, né, a colocar-se ao lado de gente que é tão imunda. Na mente deles, Jesus, se realmente quer se colocar do jeito que estava se colocando, deveria desprezar gente como Levi, como os publicanos, e não estar à mesa com eles. Ora, Jesus não estava vindo, né, supostamente, né, para restaurar o reino de Israel, e aí ele vai se juntar com gente que é amiga do Império Gentil? Não faz o menor sentido. Que está nos dominando aqui não faz o menor sentido. Claro, na mente deles não fazia o menor sentido. Mas esse desprezo dos fariseus ao verem essa cena, não pode ser deixado de lado aqui. Há em nosso coração, infelizmente, por causa do pecado que habita em nós, há um tanto de farisaísmo, pelo menos a mesma tendência de olhar para nós mesmos como pessoas, vamos colocar assim, mais puras, mais santas do que outras. Talvez você se considere num patamar espiritual assim, maior do que outras pessoas. Talvez você se veja como alguém melhor do que outros. E os critérios que você está utilizando para isso é o fato de você seguir à risca, né, algumas exigências da religião. Talvez você tenha se conformado, né, se ajustado, por exemplo, e de uma vez por todas, a teologia reformada, que cremos ser uma maneira excelente de se interpretar as escrituras. E talvez, pelo fato de você entender as coisas dessa forma, você olha para si mesmo como se tivesse alcançado alguma vantagem diante de Deus em relação a outras pessoas. Talvez você usa os seus recursos de uma maneira piedosa e ao invés de simplesmente usar e ficar quieto, você afirma para você mesmo que você é alguém melhor do que outros que estão aí andando, né, de uma maneira mais egoísta nesse mundo. Talvez você preza realmente os momentos de comunhão nessa igreja e esse momento de culto, e você gosta de estar aqui, mas lá, por causa do pecado, do farisaísmo escondido no seu coração, você também se orgulha pelo fato de não ser que nem outras pessoas aí que não dão tanta bola. Você pode estar fazendo as coisas certas, as coisas que alguém piedoso tem que fazer, mas também você pode estar simplesmente agindo só como um bom religioso, né? No caso aqui, até como um bom fariseu. Talvez nem sendo tão hipócrita, mas está utilizando aquilo que você faz, a sua obediência, está utilizando isso como um critério para se achar mais justo do que outras pessoas. E ao fazer isso, né, você demonstra um pouco desse coração farisaico aqui, porque você está dizendo, sou justo por causa de qualquer coisa que não seja a morte de Cristo na cruz no meu lugar. Com certeza você deve olhar para você como alguém justo, santo e até mesmo puro aos olhos de Deus. Mas essa reputação você só tem porque Deus lhe deu essa reputação, não porque você a atingiu, não porque você a conquistou. Nós não podemos ser como esses fariseus que observavam algumas regras e se mediam conforme essa observância. Nós não podemos nos medir dessa forma. Todo o nosso mérito, toda a nossa justiça, ela foi conquistada por Cristo e somente por Cristo. E tudo depende dele. Por meio de Cristo, sim, você é justo e a sua reputação é ótima diante de Deus. Mas se você não enxergar a si mesmo através da cruz, então você não passa de um pecador, grande pecador, como qualquer outro. E eis então a resposta de Jesus. Os fariseus provavelmente se dirigiram aos discípulos, mas Jesus toma a frente e ele mesmo responde. Ele diz assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos ao arrependimento. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eis aqui o propósito e a missão de Jesus. Chamar pecadores ao arrependimento, não justos. Não pessoas que acham que não precisam de alguém que os justifique. E percebo aqui o desenvolvimento, a evolução dessa mensagem do Evangelho no capítulo 5. Lá no início do capítulo, a autoridade de Jesus na pesca maravilhosa. Então, o capítulo segue a cura de um leproso. Depois, a cura de um paralítico, juntamente com o perdão dos pecados. A mensagem vai ganhando corpo. E então, de repente, Jesus está à mesa, está junto com os pecadores. Já há ali um grande número de pessoas consideradas indignas pelos fariseus e que estão ali à mesa com Jesus. E Jesus é bem claro, eis aí os doentes. Quem sabe o fariseu pudesse entender isso, né? Eis aí os doentes, eis aí os pecadores. São estes que eu vim salvar. O reino de Deus chegou, ele está aqui e ele veio para estes. Ele não veio para aqueles que não fazem a menor ideia, ou não querem entender, que não precisam, né? Que acham que não precisam do reino de Deus. Os fariseus, pelo menos a grande maioria deles, era do tipo de gente que se considerava justa aos seus próprios olhos, né? E Jesus simplesmente dá uma resposta extraordinária para eles: olha, não são os justos que eu vim chamar. Não são pessoas que se consideram boas em si mesmas, por causa de si mesmas. Eu acho interessante, eu gosto sempre de lembrar daquela parábola que Jesus conta em Lucas 18, no versículo 9 em diante. Ele propõe uma parábola, segundo o texto, a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. Olha que interessante, né? Não são coincidências, né? E essas pessoas se consideravam justas e desprezavam os outros. E ele propõe uma parábola em que os personagens são um fariseu e um publicano. Nada é coincidência na palavra de Deus. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, obviamente, orava de si mesmo para si mesmo. Ou seja, a oração era completamente inútil. E orava dessa forma: ó Deus, é interessante empregar o nome de Deus em vão, né? Mas, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Ai, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana. Tá fazendo a lista para Deus. Ai, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O mais interessante é que nesse texto de Lucas 18, no verso 14, Lucas registra, Jesus conta na parábola que o fariseu não voltou para sua casa justificado. E nós precisamos gravar no nosso coração o que significa somente a graça. É tão fácil olhar para as pessoas ao nosso redor, para o ímpio, e principalmente para aquele ímpio que estraga o seu dia. Se você é uma pessoa normal aí, que vive no mundo e no meio dos ímpios, você volta e meia esbarra com um ímpio que estraga o seu dia. E nesse momento é tão fácil ficar com o coração cheio de si mesmo, né? De se achar superior a essas pessoas e falar assim: ah, Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esse ímpio. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse pecador. E olha, e realmente, se você pensa dessa forma, você não é mesmo como aquele pecador, tá bom? Você é muito pior do que aquele pecador. A sua situação é terrível, né? Porque você é como um fariseu, né? Humanamente falando, é mais difícil o seu coração se render, né? Embora para Deus não faça a menor diferença, não há difícil e fácil, mas humanamente falando, é mais difícil para você se arrepender diante de Deus se você acha que não precisa de arrependimento, se você acha que não é tão pecador. Você está numa situação muito pior do que qualquer pecador aí a quem você se julga melhor. Por favor, não ore dessa forma jamais, mas também não pense dessa forma, não sinta dessa forma, não viva dessa forma. E claro, aqui que Jesus, ele não está, obviamente, ensinando que há justos no mundo e que há pecadores e que ele veio só para os pecadores, né? Claro que ele está sendo irônico aqui, porque, naturalmente, não há um justo sequer, né? O Romanos 3:10 já nos deixa isso bastante claro. Mas o que Jesus está dizendo é que a obra que ele está realizando acontece para os pecadores, no meio dos pecadores. Não no meio de gente que não se considera pecador. O reino de Deus só pode ser recebido, o perdão dos pecados só faz sentido, a salvação só pode ser recebida por quem entende que precisa de perdão de pecados, que precisa de salvação, né? e que é humilde para se arrepender e crer em Cristo. Mas, claro, é interessante que a narrativa de Mateus, paralela a esse texto, Mateus registra outra coisa. Além de falar que os sãos não precisam de médico e sim os doentes, e que não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, Mateus registra que Jesus cita Oséias 6:6 e fala, ele manda os fariseus, vão lá e leiam lá. Abram suas Bíblias e leiam e aprendam. Misericórdia quero. Aprendam o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Ou seja, o que coloca Jesus com aqueles pecadores ali não é o fato deles estarem observando bem ou mal as regras, né, da sua religião. O que coloca Jesus no meio daqueles pecadores é o fato de Deus usar a misericórdia dele. É com base na misericórdia de Deus que Jesus se coloca à mesa com gente como Levi, e gente como eu, e gente como você. E é isso que os fariseus precisavam aprender, e é isso que nós não podemos esquecer. Sempre gosto de mencionar que nós, quando nascemos de novo, quando somos libertos por Cristo, salvos por Ele, nós entendemos que foi tudo pela graça, que não houve mérito em nós. Mas algo acontece, né? Esse nosso coração pecaminoso é terrível. Algo acontece que nós vamos vivendo a vida cristã e daqui a pouco estamos achando que podemos ser melhores ou maiores do que outros. Estamos nos promovendo segundo a nossa observância religiosa. Mas o reino de Deus é para pecadores. Cristo veio para pecadores. A segunda verdade aqui é que o reino de Deus, ele não é simplesmente sobre um sistema religioso diferente, e o reino de Deus é sobre um novo caminho. Reparem no versículo 33 que os fariseus dizem a Jesus, ainda que no texto de Mateus, Mateus menciona que foram os discípulos de João que fizeram essa pergunta a Jesus, mas enfim, isso não é tão relevante. Ambos estavam com o mesmo coração, precisando ouvir a mesma resposta. Os fariseus disseram a Jesus o seguinte: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus frequentemente jejuam e fazem oração, fazem orações. Bom, praticar o jejum não era algo obrigatório, né? Havia no judaísmo apenas um dia lá designado para um jejum obrigatório, mas havia uma prática comum, mais generalizada, assim, de jejum. E certamente aqui Parece que os discípulos de João Batista praticavam esse jejum, também os discípulos dos fariseus. E, em geral, esse jejum estava ligado à aflição daquele que jejuava, né? Uma lamentação daquela pessoa que praticava o jejum, provavelmente por causa dos seus pecados, ou principalmente por causa dos seus pecados, ou então de alguma outra situação que o afligisse, né? Mas, num certo sentido, que bom que os discípulos de Jesus não jejuavam, também para não jejuarem conforme os fariseus jejuavam, né? Mateus 6 diz exatamente como que um fariseu típico jejuava, né? Só para termos uma ideia, né? Mateus 6:16, Jesus fala, né? Quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então, dessa forma, nem era bom jejuar mesmo. Talvez Jesus pudesse ter respondido aqui, olha, da forma que vocês jejuam, é bom ninguém jejuar, certo? E ele vai dizer isso só em Mateus 6:16, de outra forma, no seu sermão. Mas óbvio que a pergunta dos fariseus quanto à oração, aqui também não faz nenhum sentido, né? Jesus e seus discípulos oravam frequentemente. Tanto que a resposta de Jesus, ela é dada somente em relação ao jejum. E Jesus concorda e admite que os seus discípulos não jejuam. E a questão aqui... dos fariseus é que, puxa, Jesus está comendo com os publicanos. Tá, isso já é ruim, e isso já é uma grande ofensa, mas ele nem deveria estar comendo, né? Por que ele não jejua como alguém de Deus deveria estar fazendo? Por que ele não pratica isso? Eles gostam de comer e beber, mas jejuar, não. Por que ele não observa as nossas tradições? Então, a resposta de Jesus está relacionada a quem ele é. Ele vai dizer por que que os seus discípulos não jejuam. Porque há um rei, há um novo caminho, há um novo sistema, sim. Jesus diz... Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Então, fariseus, prestem atenção em quem eu mesmo sou. Não faz sentido os meus discípulos jejuarem enquanto eu estou com eles. A minha presença é a presença do noivo, é a presença do rei. Ela não traz motivo nenhum para você jejuar contristado. Que tipo de aflição ou que tipo de contrição pode haver numa pessoa quando o rei está com eles, quando o noivo está com eles? O reino de Deus chegou. Por que alguém vai pensar em jejuar num momento desses? A minha presença aqui muda absolutamente todas as coisas e não há mais razão para continuar agora observando esses velhos rituais de vocês, que só dominam, que só sobrecarregam as vidas das pessoas. Claro, haverá sim um tempo em que eu serei tirado do meio dos meus discípulos, e então eles jejuarão. Porque, claro, a missão de Jesus Cristo, a vinda do reino aqui, ela não vai acontecer sem a cruz, ela não vai acontecer sem sofrimento e sem aflição. Então haverá tempo para murmurar, para choro, para lamento. Mas agora eu estou aqui. E não há nenhum motivo para que eles jejuem. E vocês precisam entender, fariseus, que uma vez que está chegando o novo, que está chegando o rei, né, algo vai acontecer com o sistema antigo de vocês. E a explicação de Jesus, ela se dá através de parábolas, que não falam nada sobre roupas, sobre vinho, sobre recipientes de vinho, falam sobre esse novo reino que está chegando e como ele não se ajusta ao velho sistema. Como que Jesus responde? Ninguém tira um pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois vai rasgar a nova. O remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Vinho novo tem que ser posto em odres novos. E veja, Jesus não está aqui fazendo uma teologia de jejum, certo? Ele não chegou a deixar para nós um mandamento, quero abrir um parênteses aqui, ele não chegou a deixar para nós um mandamento sobre prática do jejum, mas ele permitiu essa prática, aliás, ele mesmo jejuou no deserto. Nós vimos isso no início do capítulo 4 de Lucas. E ele disse que haverá tempo para jejuar. Mas voltando a essas parábolas que Jesus conta, tirar um pedaço de uma roupa nova para remendar uma velha significa estragar tanto a velha como a nova. Marcos explica de um jeito parecido que uma peça de pano não encolhido vai rasgar a roupa velha, né, quando essa peça de pano encolher. Você pega uma roupa nova que ainda não encolheu, um pedaço de pano e usa para remendar uma roupa velha. Marcos explica dessa forma no texto paralelo. E que então, pela força desse tecido novo, desse pano novo, quando ele encolher, ele vai rasgar e vai estragar mais ainda a veste velha. E os odres aqui referidos são recipientes para líquidos, feitos com pele de cabra, e quando eles são novos, eles são bastante elásticos, né? Mas quando velhos, aí, pela pressão do líquido ali, é fácil eles se romperem. Por isso, vinho novo tem que ser posto em odres novos. Mas o importante nessas parábolas não é entender o processo de ruptura das vestes. Né? Talvez outras pessoas tenham outras explicações para isso. Mas o processo de ruptura das vestes ou dos odres não é o importante nessas palavras. O que precisa ser deixado claro é que o velho não é compatível com o que está sendo apresentado como novo. Então, aproveitando a linguagem utilizada nessas parábolas, Jesus não está trazendo consigo, não está trazendo nele mesmo um remendo, um tipo de remendo ou de conserto para o judaísmo. Ele está trazendo algo radicalmente novo, algo que não pode ser contido no sistema de regras do judaísmo ou de qualquer outra religião. Ou em qualquer sistema de regras que você mesmo invente para você mesmo. Não tem como colocar o que está sendo trazido como novo, o reino de Deus, na pessoa de Cristo, na pessoa do rei, nos odres velhos do judaísmo. O reino de Deus, o que está chegando, não combina, por exemplo, com essa cobrança que os fariseus fazem para que os discípulos de Jesus jejuem. Esse tradicionalismo dos judeus, essa justificação, segundo a observância de regras, é algo que ficou desgastado. E as boas novas do reino não servem para consertar isso, não se encaixam nisso. Uma outra forma de entender é que o que Cristo está trazendo, se for para ser vivido conforme os moldes do judaísmo, tornará as coisas ainda piores. O que eu quero dizer com isso? Quanto tempo faz que você não lê o Sermão do Monte? Leia o Sermão do Monte. Observe o Sermão do Monte conforme um sistema de regras que te justifica. Se os judeus já tornaram difícil você ser justo pela observação das regras, se eles não interpretaram de bem e não entenderam a lei do Antigo Testamento e criaram um sistema de justificação própria mediante a observância de regras, o que Jesus veio fazer tornou as coisas ainda mais difíceis. Porque uma coisa é não adulterar, outra coisa é não olhar para outra pessoa com intenção impura. As coisas ficaram mais complicadas. Então, reparou, viver o cristianismo só como uma forma mais complexa e até difícil de moralismo só vai tornar as coisas bem difíceis. Na verdade, só vai tornar evidente de que ninguém pode ser mesmo justificado por obras. E se percebe aqui, nessa última frase de Jesus, quando ele diz, se ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Já se percebe que o ensino de Jesus sobre o reino de Deus não é algo que vai ser bem recebido ou não vai ser facilmente recebido pelos judeus, na verdade, vai ser rejeitado pela maioria, porque na mente deles o velho é excelente. Parece que quem tem bebido o vinho velho do judaísmo ou de qualquer ismo que você possa entender na sua vida aí, sequer considera provar aquilo que é novo. Quando já é tão fácil e tão cômodo justificar-se segundo padrões que nós mesmos criamos, é difícil receber e fazer parte do reino pela graça. Agora, algo muito importante a ser dito aqui, irmãos. Jesus não está rejeitando tudo que é velho, simplesmente por ser velho. Certo? A obra de Cristo, obviamente, está assentada sobre toda a revelação do Antigo Testamento. Jesus não está, em momento algum, negando a lei do Deus do Antigo Testamento. Jesus não está negando a lei, de forma alguma. Mas, evidentemente, ele está rejeitando o mau uso que os judeus fazem dessa lei. Está rejeitando todos os abusos, todas as distorções que fazem dessa lei e que surgiram, que se tornaram tradições no meio dos judeus. Jesus não está, de forma alguma, abolindo ou tirando qualquer coisa da velha aliança. Ele está vindo para cumprir a velha aliança e ele a está cumprindo aqui e trazendo a ela, evidentemente, né, um novo significado, uma nova luz. Uma nova aliança que é feita no seu sangue. Então são colocados aqui por Cristo, no final das contas, dois caminhos para a sua justificação. Você pode optar sempre pelo caminho da observância de regras, da justificação pelas obras, e você será nada mais do que um bom legalista. E é importante nós entendermos isso muito bem, porque nós somos, volto a dizer o que eu disse no início, nós somos, num certo sentido, bastante tentados a nos comportarmos como fariseus, como legalistas. Toda vez que você atribui para você algum valor porque observou regras, né? Você se qualificou espiritualmente porque observou leis, você está colocando nessa observância, nessa lei, aquilo que te torna justo, e não mais em Cristo. Entenda que por você mesmo você falha em todas as regras que Deus te colocar. É a obediência de Cristo que garantiu para você justiça e justificação. E há o caminho que é oferecido aos pecadores, um novo caminho. Uma salvação através de Cristo somente, e pela graça somente. O reino de Deus não é para você se você acha que não precisa de salvação ou que não precisa de perdão dos seus pecados. Para fazer parte desse reino, as pessoas precisam apenas se arrependerem e crerem em Jesus Cristo como aquele que, por meio da sua morte na cruz, pôde oferecer perdão dos pecados e salvação eterna aos pecadores. E a minha oração é para que o Espírito de Deus, pela palavra do Evangelho, opere esse arrependimento e essa fé nos corações de todos aqueles que ainda estão vivendo no antigo sistema. E que talvez estejam tentando encaixar todo esse cristianismo, ou até mesmo a teologia reformada, dentro do velho sistema. Não é difícil de você identificar pessoas que estão no velho sistema. Elas agirão como os pagãos agem, elas pensarão como os pagãos pensam, elas farão planos, elas trabalharão com os mesmos propósitos que um pagão trabalha, e talvez elas estejam sendo bastante religiosas, né? Frequentando igrejas, praticando boas obras, talvez queiram se tornar boas cristãs, mas estão apenas trazendo um pacote que não cabe nesse padrão antigo e tentando encaixar lá e tentando viver, no máximo, um bom moralismo. Que o Espírito Santo quebre esse padrão e opere arrependimento e fé nos corações de quem ainda está no velho sistema. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos mais do que gratos pelo novo caminho que o Senhor trouxe. Obrigado porque nós não precisamos confiar em nós mesmos, nós não precisamos alcançar algum mérito pessoal, porque já está bem claro que isso é impossível, Senhor. Obrigado porque o Senhor providenciou para nós o meio para a salvação. Obrigado porque o Senhor nos deu Jesus Cristo para ser Ele justo em nosso lugar e podermos ser justificados por causa da obra dEle e recebermos perdão de pecado. Obrigado por nos lembrar, Senhor, de que o Teu reino veio para pecadores. Pai, o Senhor sabe que em nossos corações haverá sempre aqueles resquícios de justiça própria, maldito pecado que habita em nós. Pai, faça morrer qualquer sinal, qualquer resquício de justiça própria que há em nosso coração. Principalmente quando nós olhamos para o lado, para irmãos que de um jeito tolo, de um jeito ridículo, julgamos mais pecadores do que nós. Quebra esse padrão, Pai. E nos faz desfrutar desse vinho novo. Como odres novos. Como pessoas que o Senhor ajustou para viverem nesse novo reino que o Senhor trouxe. Nós te agradecemos e agradecemos pela vinda do Teu Filho, e em nome dEle. Amém.